Olá, tudo bem? Mais um livro sobre o pentecostalismo. Isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, logo eu volto. O livro que eu quero trazer é esse daqui, que eu li recentemente. Histórias Inéditas de Azusa. Reviva um dos maiores derramamentos da história e que está prestes a irromper outra vez. Esse livro é bem diferente do que há pouco tempo eu trouxe aqui falando sobre a Rua Azusa, que foi um de Ever Cox, um grande estudioso, teólogo estadunidense que faz um escrutínio do movimento pentecostal desde a Rua Azusa e traz informações muito importantes. Antes de entrar nesse livro, tem algo que geralmente eu não faço aqui no meu canal. Geralmente eu só falo bem dos livros, vocês já observaram. Por quê? Porque livros que eu não gostei ou que eu vejo assim com algum problema, digamos, eu prefiro não falar sobre eles para não tecer críticas. Mas esse eu resolvi quebrar a regra. São pelo menos 18 histórias que esse livro conta. As histórias foram colhidas por Tommy Wetchell e Michelle Griffith, que recolheu dele essas histórias que ele ouviu da Rua Azusa. Ele aqui vai centrar toda a sua memória, principalmente em milagres. Você tem várias linhas ali no movimento de avivamento lá na Rua Azusa. Depois, quando a gente vê Seymour falando mais tarde, quando começa a haver problemas na Rua Azusa, ele vai dizer que o marco distintivo da presença do Espírito na Rua Azusa foi o rompimento da barreira étnica. Lá, brancos e negros cultuavam juntos num momento de segregação nos Estados Unidos. Ele mesmo era filho de escravos, se eu não me engano, filho ou neto, com certeza. E aí ele vai dizer que não é falar em línguas, não é milagre, não é isso que faz com que seja detectada a presença do Espírito de forma extraordinária naquela experiência da Rua Azusa, mas a quebra de barreira entre brancos e pretos. Isso é Seymour que vai dizer mais à frente, depois que surge a Assembleia de Deus, que vai ser, por exemplo, é um grupo branco advindo da Rua Azusa, que vai criar aquela igreja e que aquele grupo não aceitava que negros estivessem na liderança do movimento, como era na Rua Azusa. Então, tem essa configuração a Assembleia de Deus inicialmente. São brancos que não aceitam serem pastoreados por negros. Até admite negro naquela comunidade inicialmente, mas não em papel de liderança. Você vai ter também que saiu da Rua Azusa a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas a Rua Azusa, então, o que Seymour vai dizer que a grande presença, o grande distintivo, a marca do Espírito ali é aquela quebra étnica tão forte naquele momento e que rompe com toda a política segregacionista que havia nos Estados Unidos, como ainda existe até hoje, igreja de preto e igreja de branco. Claro, naquela época era proibido. Eu já falei também lá no outro vídeo que quando ele começa a estudar, a querer entender alguma coisa, ele não podia nem assistir às exposições de teologia, aula de teologia, dentro da sala. Ele ficava para fora, deixava a porta aberta, o professor deixava a porta aberta para que ele pudesse ouvir, porque não podia entrar, que só tinha branco. Essa era a realidade. Esse livro aqui, ele não entra em nada desses detalhes sociológicos, que eu diria, mas ele é centrado único e exclusivamente em milagres. Por que é que eu trouxe esse livro? Por que é que já no começo eu disse que não costumo fazer, criticar um livro, apontar problemas dentro do livro? Quando eu não gosto, eu simplesmente não trago aqui para o meu canal. É porque ele cita muitos milagres. Em alguns momentos, ele me lembra os Ifiorete de São Francisco de Assis, um livro medieval que conta coisas fabulosas sobre o início do movimento franciscano. E aí, por que é que eu disse que lembrei dos Ifioretes? Porque tem coisas assim, muito absurdas aqui, que eu penso que se fossem verdadeiras, caberia um registro fotográfico. Nós já estávamos na era da fotografia, tanto que esse livro mesmo tem fotos aqui, não dá para você ver, mas distinguir, mas você está vendo aqui as fotos, então a gente tem fotos. Por exemplo, eu vou citar alguns casos aqui. Tem caso aqui que o autor disse que presenciou, que viu, uma pessoa que chegou, que tinha uma perna mutilada, ou seja, tinha só um pedaço da perna, e que alguém orou, fez um milagre, e diante de todos a perna cresceu. Eles viram a perna crescendo como o galho de uma árvore. É claro que um milagre dessa magnitude na era da fotografia era para ter colocado o antes e o depois. Aqui estava fulano sem a perna. Aqui está fulano agora com a perna. Tem outra situação semelhante de uma moça que faltava um braço. Perguntam então se ela acreditava que seria curada. Ela disse que sim. Uma irmã orou e o braço começou a crescer à vista de todos. Bom, é claro que nós, todos nós, mesmo você que não tem consciência, nós somos fortemente influenciados pelo iluminismo, pelo racionalismo, pelo positivismo. Tudo isso nos influencia. Então, a primeira coisa que nós pensamos é: cadê a prova? Cadê a prova disso aqui? Me mostre a prova. Ora, é claro que um fato dessa magnitude teria já chamado a atenção de algum jornal lá da cidade, algum jornal dos Estados Unidos, porque de fato não é todo dia que alguém não tem uma perna e a perna cresce, não tem um braço e o braço cresce. Os milagres quase todos são nessa linha de um extraordinário, hiper, super, exponencialmente extraordinário, que evidentemente chamaria a atenção externa. É aquilo que no Novo Testamento nós falamos de comprovação interna e comprovação externa. Então, eu li o livro, li assim um pouco agoniado, né? Porque com minha mente racionalista, de um pouco de historiador leigo, um pouco de jornalista leigo, eu quero ver o contraditório, quero as provas, quero alguma coisa, né? Então, é um livro que é bacana, é bom você ler e tudo, mas a gente vê que exagera um pouco nessas questões todas e caberia uma foto, puxa vida, a foto de alguém que não tem perna e nasce uma perna. Não tem jeito, não é? Isso vai chamar a atenção de todo mundo, da família, da imprensa, dos jornais, de fotógrafos que querem ver e comprovar. E é simplesmente ele falando, ouvindo depoimentos, sem nenhuma preocupação de comprovar aquilo que ele diz. É o problema que eu vejo no livro, mas mesmo assim eu trouxe aqui histórias inéditas de Azusa, porque é um assunto que eu tenho buscado ler, estudar. Tenho mais coisas aqui sobre o movimento pentecostal para ir lendo, entremeando com outras leituras, tá bom? É isso aí para hoje. Se você ficou até agora, por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se você concorda comigo, comente aí. Se você discorda completamente e acha que esses fatos aconteceram como estão narrados aqui, também comente, que vai ser legal bater papo sobre o assunto. Tchau, tchau. Até breve, se Deus quiser.